UNESP e do departamento da UNESP. Fernando Tangerino é chefe do DEFERS, que é o Departamento de Fitossanidade, Engenharia Rural e Solos, e é coordenador da área de hidráulica e também irrigação. Fernando, bom dia. Deixa eu pedir para você para apertar o botãozinho aí do microfone para a gente começar a bater um papo, para a gente começar a trocar uma ideia. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Reinaldo. É uma satisfação grande estar aqui, atender esse convite de vocês aqui, participar do programa Notícias da Divisa, na Transamérica 92.3, e poder mostrar um pouco do trabalho que nós fazemos, nossos colegas se empenham, e do comprometimento que a nossa unidade, o nosso departamento tem com toda a comunidade, toda a sociedade como um todo, através dos alunos e a sociedade, os munícipes, a prestação de serviço, enfim, todo o trabalho que nós fazemos lá com todo carinho e dedicação.
Muito bem, vou começar falando, Fernando, para as pessoas que não conhecem, o que é o departamento que você trabalha, que desempenha dentro da UNESP? O que é? O nome ficou, como você brincou, né? Falou, olha o nome, hein? Fitossanidade, Engenharia Rural e Solos. O que é isso?
Pois é, isso é o DEFERS. Por isso a gente, desde o começo, o DEFERS é um departamento novo dentro da UNESP, vai completar agora 8 anos em julho, e a gente prefere, é mais fácil falar DEFERS do que fitossanidade, engenharia rural e solos, que são as três grandes áreas que compõem o departamento. Então, lá dentro, o DEFERS hoje é composto de 21 docentes, 8 colaboradores, uma secretária. 21 docentes.
Um número grande, hein?
É pouco para o que a gente faz, né? Mas existe uma sobrecarga grande, especialmente em nível de servidores técnicos administrativos, que a gente chama de colaboradores. Mas esse departamento, ele congrega três grandes áreas de conhecimento. A fitossanidade, que é a proteção de plantas, seja na forma de doenças, como dos insetos, isso a gente chama de fitossanidade. Então, esses elementos que fazem com que a produção decaia se não for adequadamente cuidado, as doenças e as pragas. A área de engenharia rural, a qual eu pertenço, onde estão lá toda a parte de máquinas, mecanização, climatologia, irrigação, sensoramento remoto, enfim, construções rurais, e a área de solos, que é a base de tudo, é onde a gente planta, onde está lá a nutrição de plantas, onde está a fertilidade do solo, a física do solo, a gênese. Então são três grandes áreas do conhecimento, e ali nós temos para isso 7 docentes em cada área alocada, onde a gente cumpre um programa intenso de ensino, pesquisa e extensão.
O que é muito importante é a questão da pesquisa no nosso país, né? Eu acho que é um setor que tem que ser levado muito a sério mesmo, né? E merece ter toda a atenção. Ô Fernando, me diga uma coisa, a UNESP tem 20 anos, né? De UNESP, não tem?
Não. A UNESP está aqui na Ilha Solteira.
Você está com 20 anos de UNESP.
Eu estou com 20 anos de UNESP. A UNESP está em Ilha Solteira há mais de 30 anos.
Sim, você há 20 anos na UNESP.
Eu estou há 20 anos, quando eu vim de Jaboticabal, para iniciar a minha carreira, praticamente iniciar a minha carreira como docente. E antes a gente tinha trabalhado 2 anos, e depois veio para encarar a carreira docência, pesquisa e a prestação de serviço para a comunidade.
Você está feliz dentro da UNESP?
Ah, não tem como não estar, né, Caravante? A gente construiu, especialmente, talvez a pergunta tenha que ser respondida de forma mais ampla, né? Aqui, nesses 20 anos, eu fui bem acolhido, em Ilha Solteira, eu vi transformações, aqui eu casei, aqui eu constituí família, os filhos. Tudo que eu tenho hoje, quem me deu foi a UNESP e o nosso trabalho. Então, não tem como não estar satisfeito com o que a gente realizou e o que a gente vem realizando. E quem nos deu isso, essa oportunidade, foi a UNESP. Então, a UNESP. E a UNESP é uma grande. É a grande universidade do estado de São Paulo. Ela é fantástica porque ela está quase 30 cidades, né, no estado. Ela está espalhada, talvez no próprio Unesp não saiba o potencial que ela tem de transformação. Talvez
isso, é verdade.
Isso tem que ser investigado.
A gente viaja muito e sabe onde tem e a necessidade que a população acaba tendo e a qualidade de vida das pessoas, como há uma transformação nas cidades onde a Unesp é parceira e participa, porque ela acaba sendo parceira mesmo da sociedade. Isso eu acho que é de um grau de importância muito grande.
Se você me permite, eu gostaria até de realçar o papel social da nossa unidade. Veja, gravante, em 1995, a Unesp Ilha Solteira, ela tinha 195 docentes e ela abrigava 840 alunos. Nós estamos em 2009, né? Nós temos hoje quase 3 mil alunos e até janeiro, né, nós tínhamos 203 docentes. Agora estão contratando, foram liberados algumas vagas em função dessa expansão. Então eu não saberia te dizer nesse momento quantos docentes nós temos aqui. Mas se a gente se basear em janeiro, nós demos um salto de 840 alunos para quase 3 mil alunos, 900 na pós-graduação, e com um acréscimo de menos de 10 docentes, né? Então, o impacto de você levar de sair de 840 alunos para 3 mil. E nessa época, que a gente está usando como base, em 1995, nós não tínhamos a pós-graduação ainda. Com 900 alunos de pós-graduação, a Unesp hoje é responsável por uma movimentação financeira.
Sim.
Em termos de custeio, dinheiro que desaparece dentro da própria cidade, da comunidade. Né? Todos esses alunos, uns mais em melhores condições financeiras, outros menos, mas eles deixam aqui, eles consomem aqui um valor substancial que só por isso já justificaria muito a nossa presença aqui dentro. E aí, que eu gosto muito de ressaltar isso, porque nenhuma outra unidade da Unesp teve, antes mesmo da decisão do governador de ampliar o número de alunos, a oferta de vagas públicas, teve um salto dessa grandeza, em que você saiu aí de 4,5 alunos por docente para quase 15 alunos por docente. Isso trouxe um impacto dentro da nossa unidade que você não pode, não consegue dimensionar como nós fomos capazes, certo, de dar vazão a toda essa situação ao longo desses anos. E eu ressalto, isso foi uma decisão nossa, antes mesmo do governador, uma decisão de congregação, para que, estando distante do centro decisório, que é São Paulo, a reitoria, com 900 alunos, a gente tinha uma dificuldade de ser ouvido.
Entendi.
Com 3 mil alunos, hoje, qualquer decisão que seja tomada na reitoria, o nosso diretor, ele tem que estar participando, ele sobe muito a responsabilidade dele, ao mesmo tempo que nos dá a condição de brigar por melhorias, por decisão mesmo, uma participação na própria universidade hoje nossa subiu muito, aumenta a responsabilidade também.
Sim, lógico. Agora eu vou retirar então o que eu falei quando você falou que tinha 21 profissionais lá, professores, né? Então eu vou retirar, é muito pouco. Então vou dizer para você que já mudou a história, porque você vê, quando a gente fala de números, não adianta falar, mas tem 15 professores lá, mas e tem quantos alunos? Espera aí. Então quer dizer, mudou a história aí.
Não, porque veja uma coisa que...
Principalmente na área de tecnologia, nessa área de pesquisa, né?
Porque existe uma confusão na sociedade muito grande, né? Quando grande parte da sociedade acha que nos períodos que a gente não está dando aula, a gente está de boa, está folgado. Na verdade, nós temos os outros dois componentes do nosso trabalho, por onde a gente é avaliado anualmente. Por exemplo, segunda-feira foi a data de entrega dos nossos relatórios anuais, que é a pesquisa e a extensão. Então, quando nós não estamos em sala de aula, nós estamos com os nossos alunos fazendo as pesquisas, os trabalhos de extensão, Por exemplo, você tem aí, hoje pela manhã nós estávamos consultando os dados climáticos. Sim, certo? Esse é um trabalho que eu não tenho nenhum funcionário, nenhum colaborador envolvido. Quem faz isso? Certo? Quem esteve colocando pela manhã esse dado que já está disponível? Um aluno. É? E isso não para, e outros colegas têm essa mesma situação. Esse trabalho de pesquisa, de extensão, é uma constante e precisa de. E quem toca hoje efetivamente é o aluno. O aluno tem a oportunidade de estar aprendendo e ao passo que ele está colocando a Unesp num papel de destaque também.
Quer dizer, tem que ter um envolvimento e tem que ter uma vontade em aprender, em participar e também em colaborar. Se não tiver isso, não funciona bem, né, Tagirena?
Ah, perfeito. Isso chama-se comprometimento. Esse é o grande desafio hoje. Domingo retrasado, a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa do Instituto Gallup, em que colocava que entrevistou ali, acho que 3 mil pessoas, em que mostrava que apenas 32% dos funcionários realmente poderiam ser considerados como comprometidos com o que eles faziam. Ao passo que teria, numa outra ponta, 22% que nada comprometido, nada comprometido. Então, o grande desafio hoje, seja da Unesp ou de qualquer empresa, e a Unesp tem que agir como, não é porque um setor público, uma universidade, ela tem que ter eficiência, ela tem que ter padrões de melhoria, sim, sempre, né? Nós precisamos do comprometimento das pessoas. Esse comprometimento se dá em nível de docente, em nível de servidores técnicos administrativos, nossos colaboradores, como também os alunos. Os alunos têm que estar engajados a saber por que que ele está fazendo aquela pesquisa, por que que o docente tem aquele projeto, qual a função, qual é o objetivo, e isso deve chegar na sociedade também.
Quer dizer, a vontade e o orgulho de falar, olha, que nem no seu caso que você está dizendo, olha, devo a Unesp, é minha vida, praticamente você disse isso, né? Porque acaba tendo um comprometimento. A gente fica muito feliz com essa situação, porque eu acho que quem gosta do que faz, vai fazer cada vez melhor. Tangerino, o setor que você está, esse setor de antes a gente, ou quando a gente fala do Fernando Tangerino, a gente sempre fala de irrigação, parece que já ficou marcado uma situação de irrigação, mas é mais amplo do que isso o departamento, né?
Bom, vamos lá, agora a gente está falando da área de hidráulica e irrigação.
Sim.
Que ela é composta de dois docentes, o professor Fernando Tangerino e o professor João Luiz Ocolé.
Certo.
O que nós temos? Nós temos a hidráulica, que são as contas, como chegar a um projeto, mas para se fazer um projeto de irrigação, nós temos o projeto, nós temos que dividi-lo antes de estar no campo, antes da montagem, que é o projeto em si. Para se ter um projeto, eu preciso de dados base. Esses dados base vêm desde o solo, clima, principalmente o clima, e a água, a qualidade da água. E eu preciso ter água. Então, nós começamos trabalhando com a parte de manejo da irrigação. O que é manejo da irrigação? Colocar água no momento e na quantidade certa. Quando você está com sede, você vai lá e toma água e você decide quanto de água você vai tomar. A planta não pensa. Então, nós temos que decidir por ela. E esse é um trabalho exaustivo, porque é todo dia. Essa perda de água da cultura, a gente chama de evapotranspiração, né? E essa evapotranspiração tem que ser estimada. É o que nós colocamos aí, hoje nós temos na região em torno de 5 mil hectares bem irrigados. O que é um bem irrigado? Pagando a conta da evapotranspiração. Então nós temos hoje os produtores, os irrigantes, que entram no site da Unesp, pegam o valor da evapotranspiração e fazem a aplicação de água conforme a perda que aconteceu. Nós começamos trabalhando com isso, mas depois a degradação ambiental, os assoreamentos dos córregos, fez com que a gente ampliasse. Esse trabalho inicial a gente chama de on-farm, dentro da propriedade. E nós expandimos, hoje nós trabalhamos com monitoramento da qualidade da água, da vazão, porque o que acontece? Tudo conspira contra a irrigação. Quando a gente vai mais precisar de água para irrigar? No período mais seco.
Sim.
Quando o córrego está com a menor vazão.
Isso é verdade.
Então, se eu não tiver água, eu não irrigo. E se eu não tiver água, eu não compro equipamento de irrigação. Então eu não consigo dar esse salto, certo? Observe o seguinte, o Caravante, a importância da irrigação. Quando você fala, né, os Estados Unidos, ele faz uma safra por ano, mesmo irrigado. Certo?
Aliás, você já esteve várias vezes, sim, lá e tem conhecimento amplo para falar a respeito, né? Teve lá em loco, né?
Perfeito, mas veja bem, ele faz uma safra por ano porque as condições climáticas, a neve, não permite duas ou duas e meia safras por ano, como a gente faz na nossa região. Mas, veja, fazendo uma safra por ano, por que que os americanos controlam o mercado de grãos do mundo?
Você vai me responder isso, porque eu não sei.
Ah, porque tem produtividade.
Produtividade.
É, então a produção de milho...
Por isso que quando a gente ouve falar que lá teve um problema lá com a laranja, por exemplo, aí quebrou, não, olha, agora o pessoal fica desesperado, olha, a nossa produção caiu X%, quer dizer, ferrou o mercado financeiro, estamos enrolados, e agora? E o pessoal aqui no Brasil dá risada e fala, bom, agora é minha hora de vender mais, é mais ou menos isso.
Mais ou menos isso, mas você citou um caso bastante específico, porque a laranja, o maior produtor de laranja do mundo é o Brasil.
Sim.
E o segundo, Estados Unidos. Quando os caras quebram, nós subimos, não tem conversa, certo? Quando, a mesma coisa do grão. O grão maior produtor do mundo é os Estados Unidos. Bom, mas onde é que eu quero chegar? Como é que eles conseguem isso? Certo? Porque eles têm 30 milhões de hectares irrigados.
Quer dizer, eles...
E nós temos quanto? Nós temos 3 milhões.
Muito pouco.
Nós temos 3 milhões. E a nossa área de agricultura é muito superior à dos caras. Certo?
Quer dizer, só que nós irrigamos tecnologia, então. Tecnologia, nós precisamos de tecnologia.
Certo? A irrigação, certo, faz com que nós tenhamos... Vamos pegar o exemplo do feijão. Qual a produtividade média brasileira de feijão? Você não tem ideia, né?
Não.
Não. Então ela está em 650 quilos por hectare. Sabe quanto a gente produz? A gente fala aqui...
Isso o Brasil.
Brasil. 650 tá. quilos por hectare,
certo,
é a produtividade média de feijão do Brasil.
Tá.
Se um produtor de baixo de irrigação produz 2.500 quilos de feijão, a gente fala que ele não é um bom produtor.
Você está bem, cara.
Certo? Por quê? Porque ele pode, se ele usar as técnicas agronômicas, segurar as doenças, as pragas, colocar água no momento, na quantidade certa, ele vai passar dos 3 mil quilos. Certo? Ele
Quer
vai.
Dizer, nós estamos tendo, então, na verdade, muito trabalho e pouco rendimento, se não usar a tecnologia e a irrigação corretamente.
Perfeito.
Isso, então, os Estados Unidos, eles fazem corretamente? São campeões nisso?
Ah, são. Né? São porque eles têm... Nós temos, a exceção da soja, que nós somos os maiores produtores do mundo. Né? A soja, né, nós somos um exemplo, até porque a nossa soja foi melhorada geneticamente até para aproveitar o máximo das condições ambientais nossas, que é a retirada do nitrogênio da atmosfera, fixação do nitrogênio. Então nós fazemos soja. Soja nós somos, temos a maior produtividade do mundo, é a soja. Agora as demais culturas nós estamos atrás, isso não tem a dúvida.
Você sabe o que me surpreende quando a gente fala de irrigação, e eu acho interessante, quando você citou o caso específico aí dos Estados Unidos, o americano ele é perfeccionista e ele coloca, pelo que a gente lê e pelo que a gente acompanha, é muito da tecnologia. Veja só, produção de vinho no mundo. O americano se meteu a produzir vinho. E é um dos melhores vinhos do mundo.
Perfeito.
Quer dizer, catou uma área lá que não tinha nada, um solo arenoso, foi lá, fez um tratamento do solo, fez uma irrigação e tem um dos melhores vinhos do mundo.
Deixa eu te falar, já que você falou do vinho, ali você falou uma coisa, você viu que eu até sorri aqui, porque eu gosto, se tem um lugar que eu gosto nos Estados Unidos é a tal da Califórnia.
Sim.
E é o grande exemplo, Caravante, que a gente usa em sala de aula. Qual que é a história da Califórnia? Primeiro, o que é a Califórnia? A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. Tem um PIB maior do que o do Brasil. Certo. E onde é que está a economia da Califórnia? Primeiro, agropecuária. Tá? Segundo, turismo. Terceiro, os eletrônicos do Vale do Silício. E eles têm um problema muito sério, água. Certo? Eles não têm água. Certo? 80% da população está de São Francisco para baixo. 80% da água deles está de São Francisco para cima.
Entendi.
Eles medem o quê? A quantidade de neve que se formou. Porque a água não vem da chuva. A água vai vindo do degelo. Tá?
Certo.
A água que abastece Los Angeles vem de 800 quilômetros de distância. Mas qual que é a origem disso?
800 quilômetros?
800 quilômetros. Tá? Vem do Rio Colorado, né? Um desvio da Hoover Dam. Então, mas veja, o que, que aconteceu? E aí que eu admiro. Qual é a origem do estado da Califórnia? Ouro. né?
Ouro. A busca do
ouro. Do ouro. Só que aí esse povo começou a chegar, pô. Esse pessoal precisa chegar. O pessoal começou a chegar, eles precisam comer. Como é que nós vamos comer? Vamos fazer, vamos plantar. Certo? Vamos plantar. Mas vamos plantar e depois acabou o ouro. E o que nós vamos fazer com esse pessoal? Vamos para onde se gera riqueza, emprego, no menor tempo e no menor custo. Chama-se agricultura.
Rapidamente, né? Você consegue ter a sua sobrevivência e gerar renda.
Certo. Agricultura. Mas agricultura como? Pô, se é tudo deserto. Aí o milagre da transformação. Vamos colocar água. Vamos colocar água. E a Califórnia foi se tornando toda agricultura baseada na irrigação. Ah, e hoje eles têm um grande desafio deles.
Aqueles canais abertos são da Califórnia? Aqueles também, que a gente vê que correm a...
Também. Você tem um grande exemplo de planejamento, chama All American Canal. All American Canal fez um milagre de transformar 280 mil hectares de deserto em área de produção. E é uma grande disputa hoje, Caravante. A gente discute, a gente trabalha com eficiência da irrigação, perdas de água, certo? A gente falou, olha, se não tem água, a gente precisa... O All America Canal, hoje, é um problema diplomático para os Estados Unidos com o México. Por quê? Ele foi construído há 50 anos atrás. 50 anos atrás, ele margeia, ele está na divisa com o México. E a parte que ele faz divisa com o México, ele não é revestido. Consequentemente, eu tenho uma perda de água muito grande. A água foi derivada do Rio Colorado.
Sim.
Você tem uma infiltração muito grande. Essa infiltração, os mexicanos não deixam os Estados Unidos revestir. Por quê?
Acaba indo para o solo mexicano.
Ela é infiltrada e do lado de cá, no México, se você pegar o Google Earth, você vai conseguir ver, visualizar tudo isso que eu estou falando na divisa dos Estados Unidos com o México. Porque do lado de cá, o que tem? As áreas irrigadas do México.
Certo.
Que não tem rio. E a água vem de onde?
Utilizam
a água vem de onde?
Entendi.
Vem de poço.
Entendi,
que
entendi.
É infiltrada, parte dela é infiltrada.
Quer dizer, essa tecnologia que nós estamos falando do americano, ele precisa de toda uma tecnologia e algo que nós temos aqui em abundância. Ou é engano meu dizer que nós temos no nosso país água em abundância?
Não, é um equívoco, certo?
É mesmo?
É um equívoco, cara. Nós somos um dos países com mais água do mundo. Tá? Nós temos 12% da água do planeta.
Certo.
Água doce. Água
Sim.
doce de superfície. Tá?
Tá.
Mas o grande problema é que a nossa água está lá em cima. Certo? Nossa população também está aqui embaixo. Então,
quando você fala que a água está lá em cima, em que sentido?
Estou falando na Bacia Amazônica.
Sim, sim, tá.
Na Bacia Amazônica. O grande volume nosso está lá na Bacia Amazônica. Então, olha só.
O nosso Nordeste é realmente seco, como dizem?
Ele é seco.
Mas
ele...
tem água lá no solo?
Dependendo da região, a água é saloba, por causa da formação geológica, tá? Formação geológica, ela é saloba e não é adequada para se fazer irrigação. Por isso que existe inúmeras obras de infraestrutura no Nordeste. O Nordeste chegou a ter dois órgãos
só para cuidar de seca. Mas foram criados, na verdade, a gente sabe, podem ter sido criados com o objetivo de resolver um problema, mas foi utilizado para fazer política só, distribuição.
Aí a gestão dos recursos. Recentemente eu estive no workshop internacional em Fortaleza e deu uma entrevista para o principal jornal de lá, de Fortaleza, chama Diário de Fortaleza, e eu deixei bem claro que eu tinha visitado os perímetros irrigados, né, e o desperdício de água, a ineficiência, o uso da água, a água boa que está disponível, tá, é muito grande. Então, a busca, veja, a tecnologia nós temos, a nossa tecnologia, ela não deixa a desejar... E tanto é verdade...
Nós temos esse conhecimento.
Temos. Talvez o que nós não temos é a disseminação desse conhecimento chegando ao nível do produtor, chegando ao produtor, certo? Porque nós temos hoje um desvio padrão, que a gente chama, uma diferença muito grande entre aqueles que fazem produção com alta tecnologia e aqueles que fazem agricultura, pecuária de subsistência.
Quer dizer, a familiar, né? É aquela familiar e acaba rendendo o que poderia render, como você disse aí, de 650 quilos aí por hectare. De feijão poderia ter 2.500 se fosse bem aplicado a parte da irrigação.
Mas falar de familiar e correlacionar com eficiência também não é uma verdade. Porque, veja, a gente trabalha muito na região de Jales, ali em Palmeira do Oeste, Aparecida do Oeste, Marinópolis, onde a gente está desde 97. Ali você tem a produção de uva, que é 100% familiar.
E o rendimento?
Altíssimo. Uma qualidade, a nossa uva é espetacular.
Mas chegou informação e tecnologia.
Chegou, souberam Del Passo, por exemplo. Você conhece a Alta Paulista.
Sim.
Certo? A qualidade da uva e a produtividade da uva da região de Jales é muito superior da Alta Paulista, que ainda não chegaram lá, ainda não conseguiram atingir um patamar de produtividade. Eu comecei a trabalhar em Marinópolis, a produtividade média era de 35 quilos por planta, quilos de uva,
certo,
por planta. Hoje eles já estão em 55.
Quer dizer, teve realmente uma evolução,
eles,
né?
Já estão em 55, e é familiar, certo? Ali o que me preocupa é a continuidade, Caravante.
Entendi.
Certo? Porque os filhos, muitos deles não querem continuar no sítio.
Para a nossa região específica, que vamos falar de Lessoteira, nós temos vários assentamentos agora em volta, pessoas que estão assentadas, nós temos rocinhas, nós temos as pessoas aqui. Existe um planejamento? A Unesp participa, tem um planejamento, tem alguma situação com a sociedade civil, se a gente pode dizer assim, com relação à Unesp e esses produtores?
Existe algumas iniciativas que eu chamo de isolada, não institucionais, dentro desses assentamentos. Nós temos colegas lá da... Não do meu departamento, mas nós... do meu departamento temos. Nós temos um docente que trabalha um projeto de extensão para aplicação. O professor Geraldo Papa, ele tem um trabalho de extensão que ensina os produtores a aplicar seguramente defensivos agrícolas. Né? O uso adequado de equipamentos de proteção individual. Tal. Mas de maneira institucional, Caravante, eu considero que não existe isso. A gente precisa entender o que é a Unesp. A Unesp tem diferentes projetos, mas ela não tem recurso para tocar os diferentes projetos.
Certo, pode ficar
à vontade. Tá? Esse recurso tem que vir de algum lugar. Tá? Os nossos recursos são para custeio, atividade, fim, aula. Nós somos cobrados por pesquisa e extensão. Entendi. E a gente vai desenvolver a pesquisa e extensão de acordo com uma comunhão de interesses. Tá?
Entendi.
Por exemplo, eu tenho um trabalho desde 97 na região de Jales. Nunca me faltou solidariedade, nunca me faltou comprometimento com as pessoas envolvidas com esse trabalho lá, certo? E por que eu vou sair de lá?
Entendi.
A gente só vai ampliando, só vai buscando mais recursos.
Você acha que poderia ter uma participação maior, o Poder Executivo, a Prefeitura Municipal, poderia fazer uma parceria maior com a Unesp nesse sentido?
Eu entendo que cada um é dentro do âmbito de sua atuação. Assentamento é governo federal. Então, essa integração deveria ser feita entre o Unesp e o governo federal.
Certo.
Certo? Com o executivo municipal, eu acho que as ações deveriam ser voltadas para o Cinturão Verde e a própria Rocinha Familiar.
Certo?
As ações deveriam ser concentradas, porque isso quem tem que cuidar é a prefeitura. Certo? Os assentamentos já é uma esfera muito maior. Nós estamos falando de áreas maiores, e o INCRA tem, o Ministério tem recursos para isso, mas tem que ter a mão dupla, tem que ter a vontade, o interesse. A Unesp, com certeza, os docentes que compõem a Unesp têm uma maior boa vontade, só que alguém tem que pagar essa conta.
Entendi.
Tem que ter do outro lado essa boa vontade para que... Porque nós não
Existe
temos...
Existe realmente uma parceria, né? Tem que ser parceria plena, né?
Parceria e vontade plena de realização. Vontade de resultados. Esse que deve ser, para mim, o cerne de tudo. Você tem que ter um compromisso com o resultado, com a mudança socioeconômica, para a inserção. Eu gostaria de aproveitar, falar um pouco dos assentamentos. Por exemplo, esse modelo que está aí, eu vejo muito problemático. Por quê? Você tem lote de 6 alqueires, tá? Como o pessoal que está lá vai ganhar dinheiro, certo? Não é subsistência. Como que ele vai ganhar? Como é que ele vai ter uma reinserção socioeconômica?
Uma progressão, né?
Uma progressão, uma reinserção socioeconômica. Produzindo, tá? Produzindo, tá bom. Mas como que ele vai produzir? Ele vai produzir o quê? Certo? Numa área tão pequena, certo? Seis alqueires é pequeno, tá? Eu só vejo um caminho em cima da irrigação.
Sim.
Certo? Então, para mim, esses lotes, no meu ponto de vista, ou nós vamos para pastagem irrigada com gado de leite, ou nós vamos para a fruticultura, mas ambos com condição de irrigação. Se não, você vai ter problema de produtividade. E nesse caso, problema para poder trazer o dinheiro suficiente para esse salto.
Entendi, Tangerino. Tangerino, a gente sabe que se a gente for ficar batendo papo aqui, nós vamos ficar aqui 2 horas falando a respeito, e é um papo agradável. Você é uma pessoa agradável, uma pessoa que se comunica muito bem, a gente fica muito feliz em poder entrevistá-lo. Para a gente finalizar, vamos falar, vocês fazem um trabalho, o que é feito esse trabalho de informação a respeito do tempo, do clima na nossa cidade, na nossa região. Você me passou aqui um quadro aqui de temperatura média, máxima, mínima, umidade relativa, pressão atmosférica, o que é radiação global, é isso?
Isso.
Radiação global, radiação líquida, FLX, flexibilidade de calor.
Não, fluxo de calor.
Fluxo de calor. E outras coisas que tem aqui. Eu tenho um gráfico aqui que eu fiquei até perdido. São números e mais números aqui. Quando a gente fala de previsão do tempo, a gente chama mínima tanto, máxima tanto, pode chover ou não. Então, mas aqui você tem tudo detalhado.
Vamos diferenciar. A gente anda aí, o pessoal fala, professor, vai chover? Eu falo, não sei, certo?
Pode chover.
Mas
não,
se chover, eu te falo quando choveu. Então existe uma diferença muito grande entre previsão de tempo e isso que você está vendo.
Sim.
Que a gente faz,
tá.
Certo? Previsão de tempo.
E achei interessante que isso que a gente faz, vamos até falar qual o endereço para entrar aí, né?
www.agr.face.unesp.br/irrigação, sem ser irrigacal, sem...
Tá, repete pra gente novo.
www.agr.face.unesp.br/irrigação, sem ser cedilha e sem o amo.
As pessoas podem entrar agora e vão entender o que nós estamos falando.
O que acontece? Nós vamos fazer uma previsão do tempo. Quem faz previsão do tempo é a Unesp e Bauru, através do IPMET.
Certo.
O que nós fazemos? Nós temos, mantemos atualmente 2 estações agroclimatológicas automáticas, que a cada 10 segundos ela lê todas as condições do tempo, e a gente coloca diariamente à disposição de toda a comunidade esses dados. Esses dados atendem a uma vasta quantidade de profissionais. O irrigante, a ele, interessa o quê? Essa ET0 que você está vendo, que é evapotranspiração.
Tá.
ET0 PM, tá? Que é evapotranspiração mínima montilhas. Por exemplo, a média do mês de março ficou em 4,1 milímetro por dia. Isso quer dizer o quê? Em termos médios, cada hectare irrigado, você deveria entregar 41 mil litros de água por hectare. Tá?
Certo.
Já para o pessoal, por exemplo, quem tem laranja está preocupado com a temperatura máxima, porque temperatura máxima aborta flor. Cai, certo? O pessoal do seguro está preocupado com a coluna de chuva, porque estoura calha, né? A calha da casa não aguenta e tal, então ele precisa. Hoje a gente não dá mais laudo como no passado, quando o banco exigia, a gente tinha que dar um laudo, falou, choveu tanto. Não, ele entra, isso tem um papel timbrado, ele está na rúbrica da universidade, ninguém precisa assinar. Isso vale. Certo? Então. E cada um desses elementos, o que você falou, o fluxo de calor do solo, para que a gente precisa disso para calcular a evapotranspiração? Então, com isso, o que a gente tem? Hoje nós temos atendimento desde o pessoal que trabalha com pesquisa,
certo?
Que está lá no campo, que precisa, para comprovar uma pesquisa, as condições climáticas durante o ciclo da cultura, a umidade relativa, que começa... Vai caminhando daqui para frente, a umidade relativa baixa.
Sim.
Traz uma série de problemas.
Saúde.
Garganta, nariz, e por aí vai. Então, cada uma dessas informações tem uma clientela.
Amplo, né?
Tem uma clientela,
amplo.
Mas todas as informações climáticas, que se você precisar, nós vamos estar disponível aí, sem pedir para ninguém. Entra lá, pega e usa da maneira que você... Por exemplo, o Instituto Agronômico de Campinas publica na Folha, através da Folha e o Estadão, a Unicamp.
Agrofolha, né?
O balanço climático de todo o estado.
Certo.
Certo? Duas das 40 estações que eles utilizam para poder fazer o estado todo, né, são dados provenientes aqui da Unesp Ilha Solteira.
Bacana. Ô Tangerino, eu fico muito feliz, vamos marcar uma outra oportunidade, e nós merecemos ter aqui também, dentro da nossa programação, um espaço específico, viu? Nós vamos pensar num projeto aí, para a gente poder ter essas informações, ou informações ao homem do campo, ou à nossa região. Vamos pensar no futuro aí, algum projeto de uma parceria para a gente ceder o espaço aqui e essas informações chegarem às pessoas da nossa região. Vamos imaginar algum tipo de formato. Eu fico muito feliz em tê-lo recebido aqui e deixo à disposição os microfones da Transamérica.
Tá, deixa eu só... Esse trabalho aí, o Caravante, nós temos isso faz parte de um projeto de extensão que chama Planejamento Hidroagrícola e Ambiental no Noroeste Paulista, onde nós temos um bolsista... que é ele que prepara, inclusive, releases, que alimenta a imprensa, que garante que isso esteja no ar, certo? Até 9 horas, na pior das hipóteses, a ideia é até 8 horas, mas na pior das hipóteses, até 9 horas.
Certo.
Né? Essas informações têm que ser atualizadas com os dados do dia anterior, porque o dia fecha meia-noite.
Sim.
Certo?
Sim.
Então, fechando meia-noite, de manhã cedo, ele descarrega os dados da estação, traz, coloca aí, enfim, nós temos isso faz parte de um projeto de extensão que é exatamente não deixar a comunidade sem informações climáticas,
inclusive,
mas não fazemos previsão de tempo.
Sim, sim, mas se inclusive quiser passar essas informações em áudio, vamos estar à disposição para a gente ter esse contato.
Nosso telefone é 3743-1180.
Tá.
Inclusive, informação em tempo real pode ser obtido com esse telefone. Ou nós mantemos hoje, a Unesp, para atendimento da imprensa como um todo, um canal de Skype, um canal de MSN, e-mail e o telefone para atender, e um bolsista para atendimento a essas demandas.
Que ótimo, que ótimo. Que bom isso.
Então,
boa informação.
Exatamente. Isso
agora
aí.
Não adianta só ter informação e não utilizar, né? O homem do campo, as pessoas que têm aí a necessidade, que utilizem bem. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Conversei com o Fernando Tangerino, chefe do DEFES, Departamento de Fitossanidade, Engenharia Rural e Solos, coordenador da área de Hidráulica e Irrigação da Unesp. Muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade, Caravante. Estamos, a Unesp como um todo, tenho certeza, está à disposição de vocês para promover, contribuir para a modernização e melhoria das condições socioeconômicas de toda a população. Esse é o nosso papel social. Obrigado pela oportunidade.
E um bom dia, né?
Um bom dia para nós todos.
Muito bem.